português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, nesta terça-feira, 23 de janeiro. Lá fora, 17 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Procurador-Geral americano interrogado na investigação sobre ligações da Rússia à campanha de Donald Trump. Cresce a tensão entre o Egito e a Etiópia por causa da água do rio Nilo. Como dissemos, hora e meia de programação e a primeira meia hora é dedicada à Angola. Em Portugal, procurador alegadamente corrompido por Manuel Vicente nega ter sido subornado. O seu advogado está contente.
Acho que foram suficientemente vigorosas para pôr em crise a tese da acusação. Vamos a ver agora se isto continua assim ou se continua de outra forma.
Vamos também falar de uma manifestação em Benguela.
As polícias estão nos tratando muito mal. As polícias estão a vir aqui ameaçar, vamos buscar cães, não sei o quê. Nós não somos comida dos cães. Nós viemos aqui reclamar os nossos direitos, nós somos angolanos.
Trabalhadores da Procuradoria vão entrar em greve, nós temos as razões. Vamos também ter análise sobre o encerramento de embaixadas de Angola, parece que todos concordam. No Lubango, um julgamento leva ao Tribunal Oficiais da Polícia. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos aqui nos Estados Unidos, onde o Procurador-Geral Jeff Sessions foi entrevistado na semana passada pela equipa do Procurador Especial Robert Mueller, que investiga a eventual interferência russa nas eleições americanas de 2016, revelou hoje o porta-voz do Ministério da Justiça. Ian Pryor recusou-se, no entanto, a tecer qualquer comentário. O jornal The New York Times escreve que as sessões duraram muitas horas. Sessions é o primeiro membro do governo a ser interrogado pelo Procurador Especial Robert Mueller.
Um tiroteio numa escola do Kentucky, aqui nos Estados Unidos, deixou pelo menos um morto e 7 feridos nesta terça-feira. O governador do Kentucky, Matt Bevin, informou no Twitter que o atirador foi detido e que havia um morto e vários feridos. Moradores da área e vários feridos na área relatam uma forte presença de policiais e ambulâncias em torno do prédio de uma escola secundária em Benton.
4 pessoas foram mortas e 6 outras ficaram feridas num ataque bombista perto da capital da Somália, Mogadishu. 3 soldados governamentais e uma criança de 7 anos foram mortos quando um veículo militar fez acionar o explosivo. Entre os feridos contam soldados e civis.
Aumenta a tensão na África Oriental depois do primeiro-ministro da Etiópia ter rejeitado a sugestão do Egito de que seja o Banco Mundial a arbitrar as correntes desacordos sobre a construção da barragem no rio Nilo. Este é um assunto delicado para ambos os países. A Etiópia diz que a barragem de 5 mil milhões de dólares fornecerá energia a milhões de pessoas. O Egito diz que a barragem impede o fluxo de água no rio Nilo, colocando em perigo o setor agrícola do país. O projeto começou a ser construído há 7 anos, deveria terminar no próximo ano, mas apenas 60% estão até agora incluídos.
O Departamento de Estado americano confirmou que há cidadãos do seu país mortos e feridos entre as vítimas do atentado dos talibãs num hotel de luxo na capital do Afeganistão, Cabul, no domingo. Um funcionário que preferiu o anonimato não especificou o número de americanos envolvidos, mas ofereceu condolências do governo às famílias e desejou rápida recuperação aos feridos. O ataque no domingo contra o hotel intercontinental de Cabul deixou pelo menos 22 mortos, entre eles 14 estrangeiros.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Fundo Monetário Internacional, o FMI, considera que a economia de Angola está a beneficiar de uma ligeira recuperação, mas avisou que os significativos desequilíbrios se mantêm. A declaração está num comunicado divulgado no final de um encontro entre o presidente João Lourenço e a diretora-geral daquela instituição financeira, Christine Lagarde, em Davos, na Suíça, à margem da reunião do Fórum Económico Mundial, que se realiza hoje. O encontro entre Lourenço e Lagarde, ainda segundo o FMI, passamos a citar, foi uma oportunidade para a diretora-geral elogiar o presidente Lourenço pelas políticas recentemente anunciadas. A responsável máxima do FMI reiterou, e citamos, o compromisso do fundo em trabalhar com as autoridades angolanas para garantir que a economia consiga altas taxas de sustentabilidade e crescimento inclusivo para reduzir a pobreza. Ainda hoje em Davos, o presidente angolano tinha previsto um encontro com o primeiro-ministro português António Costa e vários outros líderes. Nesse encontro com António Costa, sem dúvida que um dos assuntos a ser discutidos seria o caso envolvendo Manuel Vicente, o antigo vice-presidente de Angola. Em Portugal, prossegue o julgamento de várias pessoas alegadamente subornadas por Manuel Vicente. Um deles é Orlando Figueira, antigo procurador português, que foi acusado de ter encerrado investigações a Manuel Vicente a troco de dinheiro. Orlando Figueira negou em tribunal que tenha sido subornado pelo antigo vice-presidente angolano, como nos disse António Simões, do Serviço para a África da Radiodifusão Portuguesa.
Orlando Figueira disse em tribunal que não foi corrompido pelo dirigente angolano e que, por falta de provas, mandou arquivar todos os processos que ocorriam no DCAP envolvendo Manuel Vicente, uma tese que, na ótica do advogado de defesa João Correia, desmonta a acusação.
As foram contundentes, as foram muitíssimo claras, as que foram suficientemente vigorosas para pôr em crise a tese da acusação. Vamos a ver agora se isto continua assim ou se continua de outra forma, mas de qualquer forma as declarações do Dr. Orlando Figueira foram muito contundentes.
Quanto à tese da acusação sobre a ilegalidade da forma como o arguido Orlando Figueira apurou a origem do dinheiro aplicado por Manuel Vicente na compra de imóveis em Portugal, o advogado João Correia esclareceu.
Solicitou às autoridades angolanas, através do Dr. Paulo Blanco, que justificasse a proveniência do rendimento do ex-Manuel Vicente. E ele ficou satisfeito com o Procurador da República, ficou satisfeito com essa explicação, com essa justificação das autoridades angolanas.
O julgamento da Operação FISE prossegue amanhã no Campo de Justiça, com a inquirição dos arguidos Paulo Blanco e Armindo Pires.
Era o jornalista da Radiodifusão Portuguesa, António Simões. Mas agora vamos para Benguela, onde dezenas de pessoas admitidas em concurso público para professores há 4 anos, manifestaram-se hoje em frente ao governo provincial. Querem saber o porquê de tantos atrasos? Foram intimidados pela polícia a abandonar o local sob a ameaça de usarem a Brigada Canina para os dispersar. João Marcos esteve lá.
Os polícias estão nos tratando muito mal. Estamos à espera dos nossos colegas que foram ter aí com o governador. Polícias estão a vir aqui ameaçar, vamos buscar cães, não sei o quê. Nós não somos comida dos cães. Nós viemos aqui reclamar os nossos direitos, nós somos angolanos.
E ainda nos disseram que tem que sair para da cidade, porque senão vão mandar nossos cães.
A frustração de alguns dos 863 candidatos aprovados, já com contratos assinados para o ingresso nos 10 municípios da província.
Não tem uma informação credível para nós. Estão apenas enrolando. O tribunal já avisou, agora falta as finanças, vão ainda ali. Ninguém está nos dando uma informação credível. Por isso que estamos buscando governadores, para que, uma vez que ele é o primeiro, o número um, tenha informação credível para nos satisfazer.
Não conseguiram chegar à fala com Rui Falcão, mas obtiveram da Secretaria do Governo de Benguela uma informação que servirá de base para novos protestos.
Lá eles disseram-nos que o processo está a ser encaminhado, conforme temos ouvido esses anos todos, e que no momento exato eles vão divulgar. Insatisfeito com o que eles nos disseram, tentamos ainda questionar por que tanta demora e quando de concreto vamos ser chamados, uma vez que se aproximam do seminário de capacitação. Então, questionando isso, ele disse: cerca disto, não tenho como vos responder. Cabe apenas ao senhor diretor vos responder.
A Voz da América procurou a resposta, mas o diretor do Gabinete de Educação, Evaristo Galopa, disse que se encontrava em Luanda no encontro do setor. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República vão entrar em greve no próximo dia 29, segunda-feira. A notícia foi revelada no Namibe, onde está o Armando Chicoca.
a secretária provincial do Namibe, dos técnicos de justiça e administrativos da Procuradoria-Geral da República, Lourdes Lima, disse para a Voz da América que desta vez a aderência será total, porque o descontentamento dos técnicos também é maior.
O descontentamento é geral, e a falta de condições de trabalho é exacerbada a nível nacional, os problemas estão aí e a adesão dos trabalhadores em massa. Foi marcada esta segunda greve para o início agora no dia 29 de janeiro e é difícil em todo o coletivo que a adesão vai ser a nível nacional, porque o descontentamento está ali e o que se reivindica é a promulgação, na verdade, do diploma pelo Presidente da República, ou que nos esclareça de forma oficial porque até o momento não se promulgou, uma vez que em igualdade de circunstância, desculpa de crise financeira, foi promulgado o decreto 136/17 em junho, que é o novo decreto dos oficiais de justiça, e recentemente saiu também o decreto dos serviços de investigação criminal. E, portanto, não entendemos por que razão é que os funcionários da Procuradoria-Geral da República continuam a ter de reivindicar para que os seus direitos sejam reconhecidos.
Um alerta vai para a Procuradoria-Geral da República na província da Huila, que na primeira fase da greve crucificou o secretário provincial do sindicato naquela província.
Temos arbitrariedades cometidas no âmbito da greve anterior, na qual algumas dessas não foram ainda resolvidas, que é relativamente à transferência compulsiva de alguns funcionários, e esperamos que, pela lei dos atos administrativos, os atos passíveis ser anulados, possa ser anulado a transferência do secretário provincial da Huila, porque foi uma retaliação em função da adesão à greve por parte deste na província da Huila.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, confirmou esta segunda-feira em Zurique, na Suíça, estar em curso um processo que visa o que chamou de redimensionamento das missões diplomáticas e consulares no estrangeiro, o que significa que poderão culminar, portanto, com o encerramento de algumas dessas embaixadas. Fala-se em 10 embaixadas e mais consulados e representações comerciais a serem encerrados. Analistas concordam com a decisão e explicaram porquê. Ao Venâncio Rodrigues.
O analista Lucombo Zatuzola diz que muitas embaixadas são hoje o vale dos caídos de alguns políticos angolanos e defende a escolha de quadros jovens para reforçar a diplomacia.
Um ministro, um governador, qualquer dirigente que tivesse sido exonerado ou demitido para a forma de acomodar as embaixadas. Não havia critérios, objetivo ou promoção dentro da carreira do ministério. Não existia. Até um justificava porque está doente, para ele tem que ficar lá. Da diplomacia ou da embaixada não tinha nada a ver.
Para o analista Faustino Mumbica, o país deve usar as embaixadas para promover a diplomacia económica e não acomodar politicamente algumas pessoas.
A diplomacia passou para um outro, até um segundo momento, passou a ser mais um espaço de acomodação política, certas personalidades.
Por sua vez, o analista social André Augusto também considera que a existência de algumas embaixadas há muito que não se justificava.
De facto, o governo tem um novo programa de reduzir a máquina administrativa, não é? Porque tudo isto faz muito peso para o Orçamento Geral do Estado. De maneiras que ele poderá começar, portanto, pelas embaixadas, mas também terá que voltar a rever os ministérios. É normal que o governo tome essa decisão, mas deve fazê-lo com bastante cautela, sob o risco de perdermos, portanto, alguns países estratégicos em termos de crescimento do nosso país.
A proposta de redução das embaixadas, que foi feita pelos órgãos auxiliares do Presidente da República, sugere o encerramento das embaixadas em Singapura, Indonésia, Vietnã, Holanda, México, Canadá, Grécia, Hungria, Polónia e Guiné-Conakry. Em relação às missões consulares, o documento propõe, entre outras, o encerramento dos consulados gerais em Londres, Dubai, Nova Iorque, Houston, Cidade do Cabo e Joanesburgo, visando poupar mais de 41 milhões de dólares. O documento refere, igualmente, a redução do pessoal de nomeação central e reforma de diplomatas com mais de 75 anos de idade. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para a Huila, a primeira secção do Tribunal Provincial desta província. Iniciou ontem um julgamento sensacional. 28 cidadãos, incluindo oficiais da polícia, implicados no desvio de 122 caminhões cisterna de combustíveis. Combustíveis esses que eram destinados à central elétrica da comuna de Arimba, no município do Lubango. O Teodoro Albano esteve lá.
Entre os réus, destacam-se três oficiais do Serviço de Investigação Criminal da Willa SIC, com o diretor provincial adjunto, Abel Wayaha, incluído. Os factos que envolvem maioritariamente motoristas de pesados da empresa Sociedade Chivangolula e operadores de máquinas da empresa pública de produção de eletricidade Prodel ocorreram entre janeiro a dezembro de 2016, sendo que as primeiras detenções tiveram lugar no último mês, na primeira sessão de julgamento que decorre no auditório da Universidade Mandomeno Mufaio. O Ministério Público fez saber na acusação que os arguídos infringiram nos crimes que vão desde o peculato, roubo, associação de malfeitores e abuso de confiança. Na leitura da acusação, a Procuradora da República, Luísa Cabral, disse que os oficiais do Serviço de Investigação Criminal cometeram os crimes de peculato, concussão, tirada de presos da cadeia e subtração de coisa depositada, previstos e puníveis pelo Código Penal angolano.
Quanto aos arguídos Abel, Vítor Duarte e Adão Domingos, com o cargo que auferem e na qualidade de impulsores da investigação dos crimes derivados com desvio dos combustíveis, causaram uma lesão ao prestígio público e à confiança que lhes fora depositada pelo público em geral, pondo em causa todo o serviço conjunto do sítio Willa.
Dos 28 arguidos que começaram a ser ouvidos, um a um, pelo juiz da primeira secção do Tribunal Provincial da Willa, que sou Canzico, nove se encontram em liberdade provisória. O desvio de combustível, embora nunca oficialmente assumida pela Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, é apontado como a principal razão da crise no fornecimento de luz elétrica à cidade do Lubango, iniciada no primeiro trimestre de 2017. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América, a transmitir em português para a África a partir de Washington, a capital dos Estados Unidos. Ao microfone, João Santa Rita. Neste momento, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Embissau, estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital. E não se esqueça, estamos na internet, www.voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. Se nos quiser mandar uma informação, uma crítica, uma foto, um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para a capital, Luanda, o preço dos táxis poderá aumentar em mais de 30%. Isto devido a possíveis aumentos dos preços de combustíveis, que se prevê para breve, e também devido ao aumento dos custos de manutenção. Coque Mucuta.
Caso aumente o preço dos combustíveis, os táxis deverão subir e os preços praticados atualmente, tal como nos dizem alguns taxistas ouvidos pela VOA.
Se o preço do combustível sobe, é uma lástima. Atendendo à posição econômica que o país está a ultrapassar, acredito que o preço do combustível nem podia mais subir.
Não, por mim, podia manter do preço que está, porque só no preço que está, já é um preço alto, então se subir mais acho que poderá complicar a vida da população.
A mesma opinião é corroborada pelo Geraldo Wanga, presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, ANATA, que prevê um aumento para 200 kwanzas a corrida de táxis.
Isso trará consequências. Naturalmente, que o combustível subindo tornará a nossa atividade um bocado mais apertada, o que até certo ponto nos obrigará a subir também a tarifa de 150, que é atual, não estará a compensar o exercício dessa nossa atividade. Até porque também estará a encarecer mais ainda as peças subsalentes, visto que infelizmente no nosso país quase nada produzimos, tudo é importado, tudo será mais caro, e como tudo será mais caro, fará sentido para nós alterar também a tarifa de 150 para 200 kwanzas, se assim for possível. Naturalmente que isso é bem previsível.
Wanga diz que a problemática das paragens ainda não está resolvida e apela à maior celeridade das autoridades angolanas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na nossa página esportiva, temos que começar, claro está, com o Campeonato das Nações Africanas, o CHAN. Hoje há jogos do Grupo C e aqui tudo em aberto. Ruanda com 4 pontos de frente à Líbia com 3. A Nigéria também com 4 pontos de frente à Guiné Equatorial com 0. Esta Guiné já não vai a lado nenhum, pelo que à partida a Nigéria tem a tarefa mais fácil. Mas de qualquer maneira só pode pensar em ganhar. O mesmo acontece no outro jogo entre Ruanda e a Líbia. Ambos têm que ganhar. Caso contrário, podem não passar. Ontem, no grupo B, os dois primeiros, Zâmbia e Namíbia, empataram a um golo. A Zâmbia termina no primeiro posto com os mesmos pontos que a Namíbia, mas com melhor diferença de golos. Uganda e Costa de Marfim empataram a 0 golos. Também já não contava para nada. Uganda ficou em terceiro lugar, a Costa do Marfim em último. Amanhã, Angola em ação contra os vizinhos do Congo. Congo já está apurado e para Angola basta-lhe um empate, pelo que este jogo pode tornar-se em gastar 90 minutos a passear a bola. Angola e Congo Brazzaville jogam pela primeira vez numa fase final do CHAN, competição reservada a futebolistas que atuam nos seus países, mas no seu historial já mediram forças por 13 vezes, com 3 triunfos para os angolanos contra 4 dos congoleses, além de 6 empates. Amanhã, portanto, grande dia para Angola. Vamos para a Europa. Ontem no campeonato italiano, o Juventus fez o que tinha que fazer. Bateu o Génova por 1-0, mantém-se no encalço do líder do campeonato, o Nápoles. Juventus está a um ponto do Nápoles. Hoje, em Espanha, Copa del Rey, Taça de Espanha. Sevilha recebe o Atlético de Madrid com missão facilitada pela sua vitória na primeira mão por 2-1. O que significa que o Atlético de Madrid vai ter que jogar para marcar 2 golos sem resposta. Caso contrário, hasta la vista, baby. Ainda em Inglaterra, a assinalar a transferência do chileno Alexis Sanchez do Arsenal para o Manchester United. Em troca, o Arsenal recebe o meio-campista arménio Hendrik Mkhitaryan. Sanchez vai ganhar 20 milhões por ano depois dos impostos. Nada mal, dá para pagar umas dívidas. Manchester United pode pagar. A companhia de análise económica e auditoria Deloitte disse que o Manchester United continua a ser a equipa com mais rendimentos do mundo. Na época passada teve rendimentos de 810 milhões de dólares, ultrapassando o Real Madrid com menos de 2 milhões que o United. O Barcelona em terceiro, pormenor curioso, nas 20 equipas com mais rendimentos, 10 são do campeonato inglês. Basquetebol americano, a NBA, ontem muitos jogos. O Houston Rockets em segundo lugar na Conferência Oeste, jogou em casa, bateu o Miami Heat 99-90. Um jogo teve que ir a 2 prolongamentos. Nova Orleans bateu o Chicago 132-128. Duas equipas da Califórnia em ação e ambas perderam. Sacramento Kings foi até a Costa Leste, perdeu com o Charlotte 112-107. Los Angeles Clippers jogou em casa, perdeu com o Minnesota 126-118. E a equipe aqui da casa, Washington Wizards, foi até o Texas e apanhou uma sova. Perdeu 98-75. Esta é a voz da América. O microfone João Santa Rita. Estamos a aproximar do final desta primeira meia hora, com a produção do Mariano Bartomeu e a assistência técnica do Alfredo Santos. Mas para já, vamos falar de Moçambique. O comércio transfronteiriço está a emergir como uma prioridade significativa para o desenvolvimento da economia moçambicana e vai ser tema de destaque na reunião do Banco de Moçambique esta semana. Não existem dados fiáveis, mas estimativas apontam para mais de 200 milhões de dólares de exportações, cerca de 400 milhões de dólares de importações, feitos através deste comércio em pequena escala transfronteiriço. Ramos Miguel.
Estima-se que entre 70% e 80% dos comerciantes transfronteiriços sejam mulheres e que 90% destas mulheres dependam deste comércio como única fonte de rendimento. Há relatos de que enormes quantidades de castanha de caju, tabaco, algodão, chá, milho e peixe seco, entre outros produtos moçambicanos, estejam a ser vendidos em países como Tanzânia, Malawi, Zimbábue e África do Sul, no âmbito do comércio transfronteiriço sem grande controle por parte das autoridades. Uma recente pesquisa do Banco de Moçambique indicou que esse comércio decorre com alguma fluidez, com o Meticalha a ter um papel importante, o que faz com que grandes quantidades da moeda moçambicana fiquem em bancos dos países vizinhos.
Quando as moedas são aceitas num país, significa que os países têm que empreender ações para o repatriamento dessas moedas. Nós estamos a trabalhar com bancos centrais da Zâmbia, Malawi e outros bancos centrais limítrofes das nossas fronteiras, tendo em vista criar mecanismos de repatriação de moedas.
Valdemar de Souza, porta-voz do Banco de Moçambique. O debate sobre o comércio transfronteiriço vai decorrer numa altura em que várias correntes de opinião defendem a tributação de operadores informais, tendo em conta o fato de que o país se encontra muito informalizado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ele vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vamos também falar das eleições intercalares no norte de Moçambique, na cidade de Nampula, onde os ouvintes estarão recordados. Recentemente foi assassinado o presidente da Câmara dessa cidade e, portanto, a necessidade de novas eleições para se decidir quem vai assumir o controle dessa cidade, uma das mais importantes de Moçambique. Mas para já, e antes de continuarmos para a segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel, vamos para a África do Sul. Morreu em Joanesburgo o pai do jazz sul-africano, Hugh Masekela. Masekela iniciou a sua carreira nos anos de 1950, deixou a África do Sul nos anos de 60, passando depois 3 décadas no exílio. Entre as suas músicas mais conhecidas contam Soweto Blues e Bring Him Back Home, um hino pedindo a libertação de Nelson Mandela. Mas vamos ficar aqui com Xileche, de Hugh Masekela.
Nini,
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Deste 23 de janeiro de 2018, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 12 horas e 30 minutos, portanto, aqui é Washington. 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, foi entrevistado semana passada pelo Procurador Especial Robert Mueller. Isto tem a ver com a eventual interferência russa nas eleições americanas de 2016. Um tiroteio numa escola de Kentucky, aqui nos Estados Unidos, deixou pelo menos um morto e 7 feridos nesta terça-feira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Pidjigiti e Capital FM na Guiné-Bissau, concretamente na capital Bissau, e também presente na Rádio Comunitária da Bafatá e na Sincha Oku em Gabu, também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio e a informação que a Voz da América produz na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, basta escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Alfredo Santos. Doze horas e 32 minutos, 19h32 em Moçambique. João Santarita, boa tarde. As notícias a esta hora.
O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, foi entrevistado na semana passada pela equipa do Procurador Especial Robert Mueller, que investiga a eventual interferência russa nas eleições americanas de 2016, disse um porta-voz do Ministério da Justiça. O porta-voz recusou-se, no entanto, a fazer outros comentários. O jornal New York Times escreveu que as sessões duraram muitas horas. Sessions é o primeiro membro do governo a ser interrogado pelo Procurador Especial Robert Mueller.
Um tiroteio numa escola do Kentucky, aqui nos Estados Unidos, deixou pelo menos um morto e 7 feridos nesta terça-feira. Sem dar mais detalhes, o governador do Kentucky, Matt Bevin, informou no Twitter que o atirador foi detido e que havia um morto e vários feridos. Moradores da área relatam uma forte presença de polícias e ambulâncias em torno do prédio da Marshall County High School, em Benton, e a escola, ou melhor, e a polícia prometeu detalhes para mais tarde.
4 pessoas foram mortas, 6 outras feridas, num ataque bombista perto da capital da Somália, Mogadishu. 3 soldados governamentais e uma criança de 7 anos de idade foram mortos quando um veículo militar fez acionar o explosivo. Entre os feridos contam-se soldados e civis.
Aumenta a tensão na África Oriental depois do primeiro-ministro da Etiópia ter rejeitado a sugestão do Egito de que seja o Banco Mundial a arbitrar as correntes desacordos sobre a construção da barragem do Rio Nilo. Este é um assunto delicado para ambos os países. A Etiópia diz que a barragem hidrelétrica de 5 mil milhões de dólares fornecerá energia a milhões de pessoas. Por seu lado, o Egito diz que a barragem impede o fluxo da água no rio Nilo, colocando em perigo o setor agrícola daquele país. O projeto começou a ser construído há 7 anos e deveria terminar no próximo ano, mas apenas 60% estão agora concluídos. A questão do arbítrio é o mais recente retrocesso na disputa de meses entre duas potências regionais. É também um dos vários conflitos regionais devido a uma luta pelo poder entre os países do Golfo que se espalham na África Oriental.
O Departamento de Estado americano confirmou que há cidadãos americanos mortos e feridos entre as vítimas do ataque dos talibãs a um hotel de luxo na capital do Afeganistão, Cabul, no domingo. Um funcionário que preferiu o anonimato não especificou o número de americanos envolvidos, mas ofereceu condolências do governo às famílias e desejou uma rápida recuperação aos feridos. O ataque no domingo contra o hotel intercontinental de Cabul deixou pelo menos 22 mortos, entre eles 14 estrangeiros. Música.
É já na quarta-feira amanhã que os eleitores da cidade de Nampula vão eleger o substituto de Mahamudu Amurane, presidente assassinado a tiro no passado 4 de outubro de 2017. Para esta eleição intercalar, são esperados pouco mais de 200 mil eleitores inscritos em 2014, uma vez que não houve atualização aos cadernos eleitorais. O novo governo municipal encontrará vários desafios, desde a organização interna, tendo em conta que vão entrar numa casa que, desde a morte do presidente Amurane, enfrenta algumas dificuldades de financiamento, ou melhor, de funcionamento, dado o mau relacionamento entre os membros do Conselho Municipal, o partido e o partido que dirige aquela autarquia, a cidade de Nampula, que é a terceira mais importante de Moçambique. O comércio transfronteiriço, que está a emergir como uma prioridade significativa para o desenvolvimento da economia moçambicana, será tema de destaque na reunião do Banco de Moçambique esta semana em Lixinga, na província norteña do Niassa. Não existem dados fiáveis, mas estimativas apontam para mais de 200 milhões de dólares de exportações e cerca de 400 milhões de dólares de importações serem feitas através do comércio transfronteiriço, um assunto aqui tratado pelo nosso colaborador em Maputo, Ramos Miguel.
Estima-se que entre 70% e 80% dos comerciantes transfronteiriços sejam mulheres e que 90% destas mulheres dependam deste comércio como única fonte de rendimento. Há relatos de que enormes quantidades de castanha de caju, tabaco, algodão, chá, milho e peixe seco, entre outros produtos moçambicanos, estejam a ser vendidos em países como Tanzânia, Malawi, Zimbábue e África do Sul, no âmbito do comércio transfronteiriço sem grande controle por parte das autoridades. Uma recente pesquisa do Banco de Moçambique indicou que esse comércio decorre com alguma fluidez, com o Meticar a ter um papel importante, o que faz com que grandes quantidades da moeda moçambicana fiquem em bancos dos países vizinhos.
Quando as moedas são aceitas num país, significa que os países têm que empreender ações para o repatriamento dessas moedas. Nós estamos a trabalhar com bancos centrais da Zâmbia, Malawi e outros bancos centrais limítrofes das nossas fronteiras, tendo em vista criar mecanismos de repatriação de moedas.
Valdemar de Souza, porta-voz do Banco de Moçambique. O debate sobre o comércio transfronteiriço vai decorrer numa altura em que várias correntes de opinião defendem a tributação de operadores informais, tendo em conta o fato de que o país se encontra muito informalizado. O presidente da Associação dos Pequenos Importadores, Sudicar Novella, não se opõe à tributação, mas queixa-se de esquemas de corrupção montados em alguns postos fronteiriços que diminuem a eficácia do imposto simplificado para pequenos contribuintes.
Todo o esforço se tornou em vão porque do total dos impostos que são cobrados, temos dizer que divide-se mesmo em 50%. 50% para o cofre do Estado, 50% para os bolsos de alguns funcionários corruptos nas fronteiras.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Zofim Muyuane, marido de Valentina Guebuza, filha do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, foi condenado nesta terça-feira em Maputo a 24 anos de prisão maior e a uma multa de 50 milhões de meticais por homicídio qualificado, falsificação de documentos, posse de armas proibidas e violência psicológica. Zofimo Muyane declarou-se inocente, alegando que Valentina Guebuza perdeu a vida durante uma disputa pela pistola que a vítima terá arrancado da cintura do marido, portanto ele, para o expulsar de casa sob ameaça. Ao citar resultados do relatório da perícia, a juíza afastou a possibilidade de o tiro ter sido efetuado numa disputa, considerando que Valentina Guebuza não tinha treinamento e nem postura física para lutar com o seu marido Zofimo. O advogado de Zofim Muyane, Amadeu Ukeio, disse aos jornalistas que a defesa vai recorrer do acórdão, considerando que houve muita pressa por parte do tribunal para o encerramento do caso. Por seu turno, os advogados da família Guebuza manifestaram satisfeitos, mas lembraram que a vida não pode ser substituída. Valentina Guebuza foi assassinada a 14 de dezembro de 2016 na residência do casal, numa das zonas nobres da cidade de Maputo, a capital de Moçambique. E agora vamos a Cabo Verde. Cabo Verde, que é citado como o quarto país mais endividado do mundo, atrás do Japão, Grécia e Líbano. O Fórum Económico Mundial diz que a dívida do arquipélago chega a 133,8% do produto interno bruto numa economia que conheceu fraco crescimento nos últimos 5 anos. Eugênio Teixeira, nosso colaborador na cidade da Praia, ouviu a opinião do economista Avelino Bonifácio.
Avelino Bonifácio entende que agora se deve mudar de rumo, apostar em coisas que possam ser bem exploradas e rentáveis, já que a margem de endividamento está cada vez mais curta.
Se eu endividar para construir uma casa e pôr a casa à renda, o montante da renda que eu recebo pode cobrir o pagamento da dívida e, eventualmente, ainda sobrar algo para financiar as minhas despesas do dia a dia. Mas se eu me endividar para fazer festa de batizado do meu filho, não só não tenho nenhum rendimento que resulta do endividamento, como eu vou ter que continuar a pagar a dívida. O problema que se coloca a Cabo Verde não é tanto os 133% do PIB que representa a dívida neste momento. Na minha perspectiva, o maior problema é nós não estarmos a rentabilizar os investimentos que nós fizemos.
Na mesma linha, o professor universitário da Economia e Finanças defende uma melhor gestão dos investimentos realizados. José António Fernandes diz que não se pode continuar com a política de contração de dívidas sem que as obras realizadas possam ter a necessária rentabilidade e permita ao país honrar os compromissos assumidos para com os financiadores.
Para o país, o mais importante é fazer a gestão da dívida pública de melhor forma possível. Como assim? Utilizar o dinheiro do empréstimo no investimento produtivo, capaz de rentabilizar, não é? O dinheiro investido da dívida pública para poder amortizar, honrar os compromissos e fazer com que a economia cresça, para que o país tenha sustentabilidade em questão do pagamento da dívida pública, porque não há um limite. Aí podemos ver como que o dinheiro emprestado é utilizado.
Apesar dos juros da dívida cabo-verdiana serem relativamente baixos, o economista e professor universitário advoga a implementação de medidas concretas, sob pena da situação tornar-se insustentável no futuro. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E da Cidade da Praia, nós partimos para São Tomé e Príncipe, onde os partidos da oposição pediram um enviado especial das Nações Unidas, que está a mediar a crise política daquele país, para travar a cerimónia de tomada de posse dos juízes do novo Tribunal Constitucional, agendado para esta quinta-feira. O nosso correspondente, Oscar Medeiros, ouviu a perspectiva deles, a começar pelo líder do Partido de Convergência Democrática, Arlindo de Carvalho.
Nós estamos preocupados, enquanto partidos políticos, porque achamos que esse convite para a tomada de posse é, mais uma vez, uma manifestação de que o poder está decidido a continuar a pisar, tanto as leis.
Pela voz do seu presidente Aurélio Martins, o MLSTP-PSD apresentou outras preocupações ao representante especial do secretário-geral das Nações Unidas.
Desde do recenseamento eleitoral de raiz, uma série de questões que deixamos alinhados em documento entregue ao representante como ponto de comum para que possamos, de facto, encontrar uma estabilidade democrática que se pretende no nosso país.
Por seu lado, Levi Nazaré, da ADI, o Partido no Poder, considera desnecessário o grito da oposição.
A nossa Constituição é clara, que diz que os 5 juízes são eleitos pela Assembleia e se o legislador quisesse que fosse por uma maioria qualificada de 2/3 ou 3/4, o próprio legislador teria posto na norma constitucional qual é essa maioria. Logo, a oposição levanta a questão de 5 anos, a própria Constituição é que diz 5 anos. O número de juízes é a própria Constituição que diz 5 juízes. A forma de eleição é a própria Constituição que diz que é eleito pela Assembleia.
O representante especial do secretário-geral da ONU para a África Central, François Fall, promete apresentar na próxima quinta-feira o relatório e as conclusões da sua missão. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A rotina da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, isto no Brasil, já está completamente alterada por causa do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Conta-nos o Patrick Vaz. Isso é por conta do julgamento de Lula da Silva. Desde a sua tomada de posse, o presidente de Angola, João Lourenço, tomou algumas decisões que despertam a atenção, que, segundo ele, são parte das promessas de resolver os problemas do país, com uma economia marcada pela corrupção. Em dezembro, Isabel dos Santos foi afastada da liderança da Companhia Nacional do Petróleo e este mês foi afastado José Flamengo dos Santos da chefia do Fundo Soberano. O pai deles, José Eduardo dos Santos, saiu do poder em 2017, após 38 anos. O analista Alex Vines, da Chatham House, diz que, por causa dessas ações, João Lourenço ganhou a alcunha de exonerador implacável.
they've been removed out of their positions much more quickly than anybody would have imagined.
O analista Alex Vaines dizendo que os dois filhos de Eduardo dos Santos foram afastados mais rápido do que qualquer um podia imaginar. Daí a alcunha de exorador implacável atribuída em Angola a João Lourenço. A analista Paula Roque disse à nossa colega em Johannesburg, Anita Paul, que tem relutância em dar a João Lourenço muito crédito nessas reformas.
You can't run a country, you certainly can't reform an economy without taking the levers of control of the revenues.
Paula Roque, afirmando que não se pode governar ou certamente não se pode reformar a economia sem assumir a liderança ou o controle das receitas. E Angola passa por uma crise, pelo que ele não tinha outra opção senão fazer o que fez. Mas, diz ainda esta analista, o espaço continua não totalmente limpo e as organizações que monitoram a corrupção estimam que a família dos Santos continua a controlar milhões de dólares em recursos do governo.
In reality, Isabel still dominates the diamond sector of Angola. So it goes much deeper.
Paula Roque, dizendo que a Isabel dos Santos continua a dominar o setor de diamantes em Angola, e isso é mais profundo do que estar em postos governamentais. E aqui fala-se do uso de recursos do Estado para empresas privadas. Economistas em Angola elogiam as recentes ações do governo, como o anúncio semana passada do pagamento da dívida de 5 mil milhões de dólares até 2019. Agora sim, depois de termos falado desta questão da economia angolana e das mudanças que o novo presidente está a operar, com algum ceticismo de alguns analistas, vamos sim ao contacto do Patrick Vaz, que nos fala desta questão do facto da cidade do Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, já estar completamente alterada por conta do julgamento do antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Patrick Vaz.
Integrantes do Movimento Sem Terra já estão chegando a Porto Alegre para um acampamento que começa a ser montado na cidade. São previstas atividades de apoio ao ex-presidente nos próximos 3 dias. Lula da Silva vai ser julgado em Porto Alegre por 3 desembargadores. Leandro Paulsen, presidente da 8ª turma responsável pela abertura da sessão, João Pedro Gebran Neto, o relator, e Vitor dos Santos Laus. A sessão vai ser aberta às 8:30 da manhã. Vai ser lido o relatório. Em seguida, o procurador Maurício Gerum, do Ministério Público Federal, vai ter 30 minutos para se manifestar. Depois, cada um dos advogados de defesa terá 15 minutos de fala. Eles são 3. O julgamento segue com o voto do relator Gebran Neto, seguido pelo revisor Leandro Paulsen, e o terceiro a votar vai ser o desembargador Vitor dos Santos Laus. Qualquer um dos magistrados pode pedir vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar. E se isso acontecer, o julgamento vai continuar em outra data. Se a sessão terminar na própria quarta-feira, a sentença vai ser lida no final, previsto para 3:30 da tarde, pelos advogados de defesa. O ex-presidente Lula, que não é obrigado a comparecer à sessão, ainda não confirmou presença. Repórter Patrick Vaz.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, emitiu esta terça-feira uma forte repreensão à ofensiva turca contra uma milícia curda aliada dos Estados Unidos no norte da Síria, dizendo que é uma distração na luta contra os militantes do grupo Estado Islâmico. A violência é Afrin, perturba o que era uma área relativamente estável da Síria. Isso distrai os esforços internacionais para garantir a derrota do Estado Islâmico e poderia ser explorado pelo grupo Estado Islâmico e pela Al-Qaeda, disse Jim Mattis a jornalistas na Indonésia. A Turquia, na semana passada, começou a bombardear e enviou tropas para a região de Afrin, no norte da Síria, controlada por curdos na fronteira turca, na tentativa de expulsar unidades de proteção do povo curdo, ou YPG.
instamos a Turquia a exercer restrições nas suas ações militares e retórica e garantir que as suas operações tenham um alcance e uma duração limitados, disse Metis, que reúne na Indonésia com os seus homólogos em Jakarta. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos lançou ontem um pedido de 500 milhões de dólares para financiar as suas atividades, depois da administração Trump reduzir substancialmente a contribuição dos Estados Unidos àquela agência. A agência diz ter importantes desafios, entre ajudas a alimentar quase 2 milhões de refugiados palestinianos. Álvaro Lugero Andrade.
A decisão americana bem deixou a agência com um buraco financeiro e um desafio de não prejudicar a assistência que presta a 5 milhões de refugiados palestinianos na faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria. Peter Mullen é diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados.
We provide schooling to over 500,000 children in 700 schools around the region.
Nós garantimos escolas a mais de 500 mil crianças em 700 escolas em toda a região. Nós fornecemos cuidados de saúde, 9 milhões de visitas em 150 clínicas no ano passado. Necessitamos de alimentos para quase 2 milhões de refugiados, dos quais 1 milhão em Gaza, disse o diretor. As tensões entre a autoridade palestiniana e os Estados Unidos aumentaram desde que o presidente Donald Trump anunciou a 6 de dezembro que reconheceria Jerusalém como a capital de Israel e que a embaixada americana será transferida para lá. Os palestinianos pressionaram por uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas que condenou por uma esmagadora maioria a decisão americana, o que provocou especulações de que o corte ao financiamento da agência foi uma retaliação política.
This is not aimed at punishing anyone.
Isso não visa punir ninguém. O governo dos Estados Unidos e a administração Trump acreditam que deve haver uma repartição dos custos,
disse a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert. Mas na semana passada, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, assumiu em entrevista à Voz da América uma posição mais dura. Não vamos pagar para sermos abusados, defendeu Haley. Aquelas duas dirigentes também disseram que a administração americana quer ver a agência fazer algumas reformas internas antes de Washington considerar contribuições futuras. Mas Pierre Kranhenbul, comissário-geral da agência, responde.
I have not been communicated and have not received any specific indication.
Eu não fui informado e não recebi nenhuma indicação específica da administração dos Estados Unidos sobre questões relacionadas a qualquer reforma. E devo dizer que estou absolutamente certo que a decisão tomada em termos de financiamento não está relacionada com o nosso desempenho. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos pretende manter todos os canais de comunicação abertos com a administração Trump, ao mesmo tempo que procura novos doadores para financiar o trabalho que realiza há 70 anos.
A OIT, Organização Internacional do Trabalho, diz que o índice global de desemprego estabilizou após muitos anos de estagnação devido à situação da economia. Trabalho de Laysa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A informação registra-se com o aviso que o desemprego vai permanecer continuamente elevado em muitas partes do mundo. O mercado de trabalho global apresenta sinais de melhoria. A Organização Internacional do Trabalho refere que mais de 192 milhões de pessoas estão, no entanto, fora do mercado de trabalho. Os maiores resultados foram encontrados nos países desenvolvidos. A organização sublinha que o desemprego nos países mais ricos deve baixar para 5,5% este ano, o índice mais baixo desde 2007, isto antes da crise económica global. A situação laboral, de muitas formas, melhorou igualmente nas economias emergentes e desenvolvidas. O relatório destaca, no entanto, que o aumento do desemprego nos países que não acompanharem o aumento dos números de pessoas que entram no mercado laboral. O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, indica estar particularmente preocupado com o aumento da baixa qualidade de emprego. Segundo ele, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas estão em postos de trabalho vulneráveis, o que significa trabalhar em condições difíceis, oferecendo salários com pouca segurança e que 3 em cada 4 trabalhadores em países de desenvolvimento mantenha-se em tais locais.
Very much more effort needs to be made to improve the quality of jobs, despite the uptick in economic and employment growth.
Será necessário fazer muito mais, diz ele, para melhorar a qualidade dos postos de trabalho. Apesar do crescimento económico e do emprego, as condições de trabalho não melhoraram para uma grande percentagem da força de trabalho. O estudo destaca que o número de pessoas que vivem em extrema pobreza, ou seja, menos de 3 dólares por dia, deve continuar nos próximos anos, a mais de 114 milhões de pessoas. Os autores de estudo referem ter aumentado a divisão a nível de género, sendo as mulheres o grupo que se encontra em postos de trabalho de qualidade mais baixa e com salários inferiores aos homens.
Caminhamos para o final desta transmissão, ou melhor, desta emissão em onda média. Pelo menos teremos ainda a terceira meia hora com o Paulo Oliveira, mas para já, o João Santa Rita.
Na nossa página esportiva, temos que começar, claro está, com o Campeonato das Nações Africanas, o Tchana. Hoje há jogos do Grupo C e aqui tudo em aberto. Ruanda com 4 pontos de frente à Líbia com 3. A Nigéria também com 4 pontos de frente à Guiné Equatorial com 0. Esta Guiné já não vai a lado nenhum, pelo que, à partida, a Nigéria tem a tarefa mais fácil. Mas, de qualquer maneira, só pode pensar em ganhar. O mesmo acontece no outro jogo entre Ruanda e a Líbia. Ambos têm que ganhar. Caso contrário, podem não passar. Ontem, no grupo B, os dois primeiros, Zâmbia e Namíbia, empataram a um golo. A Zâmbia termina no primeiro posto, com os mesmos pontos que a Namíbia, mas com melhor diferença de golos. Uganda e Costa de Marfim empataram a 0 golos. Também já não contava para nada. O Uganda ficou em terceiro lugar, a Costa do Marfim em último. Amanhã, Angola em ação contra os vizinhos do Congo. Congo já está apurado e para Angola basta-lhe um empate, pelo que este jogo pode tornar-se em gastar 90 minutos a passear a bola. Angola e Congo, Brazzaville, jogam pela primeira vez numa fase final do Tchan, competição reservada a futebolistas que atuam nos seus países. Mas no seu historial já mediram forças por 13 vezes, com 3 triunfos para os angolanos contra 4 dos congoleses, além de 6 empates. Amanhã, portanto, grande dia para Angola. Vamos para a Europa. Ontem, no campeonato italiano, o Juventus fez o que tinha que fazer. Bateu o Génova por 1-0. Mantém-se no encalço do líder do campeonato, o Napoli. Juventus está a 1 ponto do Napoli. Hoje, em Espanha, Copa del Rey, Taça de Espanha. Sevilha recebe o Atlético de Madrid com missão facilitada pela sua vitória na primeira mão por 2-1. O que significa que o Atlético de Madrid vai ter que jogar para marcar 2 golos sem resposta. Caso contrário, hasta la vista, baby. Ainda em Inglaterra, assinalar a transferência do chileno Alexis Sanchez do Arsenal para o Manchester United. Em troca, o Arsenal recebe o meio-campista arménio Hendrik Mkhitaryan. Sanchez vai ganhar 20 milhões por ano depois dos impostos. Nada mal, dá para pagar umas dívidas. Manchester United pode pagar. A companhia de análise económica e auditoria Deloitte disse que o Manchester United continua a ser a equipa com mais rendimentos do mundo. Na época passada teve rendimentos de 810 milhões de dólares, ultrapassando o Real Madrid com menos de 2 milhões que o United. O Barcelona em terceiro, pormenor curioso, mas 20 equipas com mais rendimentos, 10 são do campeonato inglês. Basquetebol americano, a NBA, ontem muitos jogos. O Houston Rockets, em segundo lugar na Conferência Oeste, jogou em casa, bateu o Miami Heat 99-90. Um jogo teve que ir a 2 prolongamentos. Nova Orleans bateu o Chicago 132-128. Duas equipas da Califórnia em ação e ambas perderam. Sacramento Kings foi até a costa leste perder com o Charlotte 112-107. Los Angeles Clippers jogou em casa, perdeu com o Minnesota 126-118. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até o Texas e apanhou uma sova. Perdeu 98-75.
E para marcar o ponto final, a última nota, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, foi entrevistado na semana passada pela equipa do Procurador Especial Robert Mueller, que investiga a eventual interferência russa nas eleições americanas de 2016, revelou hoje o porta-voz do Ministério da Justiça. Ian Pryor recusou-se, no entanto, a tecer qualquer comentário. O jornal New York Times escreveu que as sessões duraram muitas horas. E com esta nota, marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão vespertina, também o ponto final à transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta nossa emissão vespertina. Um grande abraço e uma ótima noite. Desejos de Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, sequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com, através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e mesmo no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas aqui em Washington, lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 18 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, a impressão continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica agora é de Linas Rimkels. Temas do dia, o Procurador-Geral Sessions foi entrevistado pela equipa do Procurador Especial Robert Mueller. Tiroteio numa escola de Kentucky causa pelo menos um morto. 23 de janeiro, terça-feira de 2018, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos até à Guiné-Bissau, que comemora hoje o Dia do Combatente da Liberdade da Praia, da Pátria, dia em que se deu início da luta armada pela independência da Guiné e de Cabo Verde. A data foi recordada com notas de reconhecimento pelo papel histórico, mas com muitas lamentações pela situação social dos antigos combatentes. Lassana Kassama.
No dia em que se assinala a Jornada dos Combatentes da Liberdade da Pátria, a Voz América registrou o sentimento de revolta de um combatente que lutou pela independência da Guiné-Cabo Verde. Trata-se de Napoleão Quintino dos Reis, major afeto ainda às Forças Armadas Guineenses. Já na idade de reforma, este combatente da Liberdade da Pátria evidenciou assim a precária situação social e económica em que se encontram seus camaradas.
Os combatentes estão a tomar dia a dia, porque estão frágeis. Relativamente à saúde, condições de vida. Cabral nos ensinou tudo, até aquilo que ele escreveu com o seu punho. Ainda não cumprimos nada.
Napoleão Quintino dos Reis, profissional responsável pela manutenção do Museu das Forças Armadas, falou da necessidade de reconstruir a história através de peças que marcaram a luta armada nas matas da Guiné-Bissau.
A história não pode ser reconstituída com pessoas que não testemunharam.
De notar, por outro lado, que a situação social e económica dos combatentes guineenses tem sido um problema ao longo dos anos, os filhos e as viúvas dos ex-combatentes da Liberdade da Pátria expressaram nos últimos anos sentimentos de revolta contra o Estado guineense, alegando falta de atenção e o respeito pelos seus estatutos.
O meu irmão que participou, que não privilegiou nada, e tem os seus filhos, e eu como irmão não privilegiei nada, nada, absolutamente.
Era Luís Costa, um dos familiares do antigo combatente da Liberdade da Pátria, lamentando a situação social e económica em que se encontram. Mas há quem sente-se compensado com a luta pela independência nacional. Chama-se Mário Mendonça, familiar de um combatente guineense.
Sinto privilegiado porque não tive a oportunidade que os meus avós tiveram, não tiveram essa oportunidade que eu estou a ter agora, porque eles sempre tiveram uma limitação no espaço que lhes pertenciam. E eu me sinto privilegiado por estar a viver esse momento no meu país e circular livremente no meu país, sabendo que esse chão é meu, me pertence, como pertence a mim aos meus irmãos, e há que sentir um privilégio por viver esse episódio. Eu estou a caminhar num caminho feito pelos nossos avós. E estou a usufruir dessa paz que eles sacrificaram para nós termos hoje.
Dia dos Combatentes da Liberdade da Pátria, sobre reconhecimentos e lamentações dos familiares e os próprios homens que lutaram pela independência da Guiné e Cabo Verde. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para a economia. Convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E vamos agora à atualidade económica. A Economist Intelligence Unit alerta que se Angola emitir uma nova dívida no mercado internacional, arrisca-se a pagar uma taxa de juro ainda maior do que os 9,5% que suporta anualmente pela emissão de 2015. Em nota enviada hoje aos investidores, os peritos da Unidade de Análise Económica da revista britânica The Economist dizem que a dívida está mais barata, tendo descido para cerca de 6,5%, o que representa uma forte queda face aos quase 13,5% a que chegou a transicionar no início de 2016. Os bancos angolanos estão proibidos a partir de amanhã de aplicar o câmbio livre na venda de divisas aos clientes, passando a vigorar uma taxa máxima de 2% sobre o valor de referência. Na prática, o regime de câmbio livre na venda de divisas pelos bancos angolanos termina amanhã, com o instrutivo a definir que na comercialização do moeda estrangeiro no mercado interbancário e aos seus clientes, os bancos comerciais podem aplicar sobre a taxa de câmbio de referência do BNA uma margem para mais ou para menos de até 2%. O consórcio BP e Cosmos Energy vão explorar os blocos 10 e 13 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. A norte-americana Cosmos Energy e a britânica BP já operam nos blocos 11 e 12 e no bloco 6, em conjunto com a portuguesa Galp, todos na Zona Económica Exclusiva São Tomense, tendo a empresa americana anunciado no ano passado que vai iniciar a perfuração nestes dois blocos em 2019, onde acredita existir petróleo em quantidade comercial. O governo cabo-verdiano concedeu um novo aval à Companhia Pública de Transportes Aéreos no valor de 5,5 milhões de dólares, por fora a mobilizar no mercado uma aeronave em regime de wet leasing. A Companhia de Bandeira Cabo-Verdiana está num complicado processo de privatização, cujo desfecho ainda se desconhece. A chamada Quarta Revolução Industrial será responsável pela perda de 5 milhões de empregos em 15 economias globais líderes até 2020, revelou um relatório do Fórum Económico Mundial, que também aponta para o crescimento da desigualdade salarial entre homens e mulheres nos setores tecnológicos. O estudo mostra que de 1,4 milhões de empregos que serão perdidos por americanos até 2026, cerca de 57% são ocupados por mulheres, o que aumentará o fosso da desigualdade entre géneros.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A liderança do Partido Democrata está a ser acusada pela ala da esquerda do partido e por organizações de defesa de imigrantes de ter cedido ao acordado em pôr termo ao encerramento do governo federal. Isto reflete, aliás, divisões dentro do partido quanto às táticas a seguir antes das eleições legislativas de novembro. O João Santa Rita explica.
Há que começar por explicar que o que estava em jogo era aprovar gastos provisórios para o funcionamento do governo federal, já que não há ainda um acordo para um orçamento para este ano. Para isso, o Partido Republicano, que controla ambas as câmaras do Congresso, precisa de 60 votos no Senado. Mas aí tem apenas 51 contra 49 dos democratas, o que significa que necessita de votos do Partido Democrático. Os democratas tinham insistido que, para aprovarem isso, queriam que os republicanos apoiassem legislação legalizando os chamados Dreamers, imigrantes ilegais, que aqui chegaram ainda crianças ou menores e que têm sempre vivido aqui. Mas acabaram por abandonar essa posição, o que levou às condenações contra a liderança do partido. Em troca, os republicanos prometeram permitir um debate aberto sobre a legislação dos Dreamers antes de 8 de fevereiro, a data em que termina este novo prazo para um acordo orçamental. Extra Leven, do grupo liberal Indivisível, descreveu a decisão de moralmente condenável e de incompetência política. O senador Jeff Merkley, democrata do Aragão e uma das vozes mais à esquerda do partido, disse que não se pode confiar nas promessas dos republicanos, que, segundo Merkley, são, na melhor das hipóteses, muito fracas. Analistas políticos americanos foram unânimes em considerar que a liderança do Partido Democrático errou ao pensar que poderia fazer de cavalo de batalha à questão dos imigrantes ilegais que aqui chegaram ainda jovens. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, fez de imediato notar isso.
Eu acho que nós aprendemos algo durante este processo. É que uma estratégia para fechar o governo.
Eu penso que se aprendemos algo neste processo é que uma estratégia para fechar o governo, devido à questão da imigração ilegal, é algo que o povo americano não compreendeu e não compreenderá no futuro. Palavras do senador republicano Mitch McConnell. As ásperas críticas feitas ao líder democrata no Senado, Chuck Schumer, sublinham os desafios a que este e democratas mais centristas fazem face quando tentam negociar com os republicanos e o presidente Trump um acordo sobre imigração sem alienar as facções mais liberais do partido que nos últimos meses têm movimentado cada vez mais para a esquerda. As suas tentativas de alcançarem um equilíbrio refletem a crescente tensão no Partido Democrático em tentar negociar um meio-termo que muitos consideram essencial para as eleições legislativas de novembro. Há que dizer que, apesar da cedência feita na questão do encerramento do governo, os democratas tiveram alguns benefícios. Nomeadamente, trouxeram para a atenção do eleitorado, mais uma vez, a questão dos Dreamers, evitando um encerramento prolongado do governo, o que poderia causar sérios danos à sua causa, já que a maioria do eleitorado americano não considera isso como uma causa essencial. O senador Chuck Schumer afirmou. A maioria republicana tem agora 17 dias para impedir que os Dreamers sejam deportados. Palavras de Chuck Schumer. Um problema, contudo, é que mesmo que haja um acordo no Senado sobre esta questão, nada garante que isso seja aprovado pela Câmara dos Representantes. O congressista democrata Luiz Gutierrez disse que, na sua opinião, os democratas cederam demasiado cedo na abertura do governo. E outros democratas fizeram notar que o que se acorda no Senado não é necessariamente o que a Câmara dos Representantes quer aprovar. O democrata Hakeem Jeffries sublinhou este ponto, fazendo referência ao líder republicano na Câmara dos Representantes.
We're asking for Paul Ryan to make the commitment.
Nós estamos a pedir que Paul Ryan prometa consertar um sistema de imigração avariado. E isso é algo que ele não fez. Palavras do congressista republicano Hakeem Jeffries. E se realmente houver um acordo no Senado quanto aos Dreamers, e se isso não for depois aprovado na Câmara dos Representantes, fica a questão. O que é que os democratas vão fazer? Dentro de 18 dias, quando expirar o prazo para este financiamento temporário do Governo Federal, talvez tenhamos uma resposta.
Estúdios em Washington, esta continua a ser a emissão em português da Voz da América.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página em que vamos falar aqui na Voz da América em português de saúde. E convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel. Olá, Ana.
Olá, Amâncio, hoje com a voz um bocadito em baixo, mas temos aqui boas, temos aqui novidades. Isto, vamos falar de um teste sanguíneo que, embora esteja em fase experimental, parece ser bom para detectar antecipadamente vários cancros. E falaremos também de um novo passo que foi dado na investigação para atacar tumores cerebrais. Mas vamos começar então pelo CancerSeek. Amâncio.
O CancerSeek, que é um teste sanguíneo, como dizia Ana, ainda em fase experimental para a detecção de cancro. Mas é um teste que está a gerar grande otimismo, pois os cientistas da Universidade de Johns Hopkins dizem que o teste pode contribuir para a detecção de 8 tipos comuns de cancro.
Nos estudos descobriram que para certos tumores o câncer Zika apresentava 98% de precisão. Não só identificou certos tipos de cancro, como ajudou também a identificar a localização das células cancerígenas, isto segundo o comunicado do Centro Kimmel de Investigação do Cancro da Johns Hopkins.
Este novo teste é descrito como não invasivo, que avalia o nível de 8 proteínas e a presença da mutação do gene cancerígeno.
À medida que um tumor cresce, as células cancerosas dentro desse tumor mudam, reproduzem-se e morrem. Quando as células cancerosas morrem, elas também podem libertar o DNA e outros fragmentos que entram no sangue.
O câncer SIC é descrito como uma biópsia líquida e analisa a amostra de sangue de um paciente para obter vestígios desse DNA cancerígeno e, através da identificação de quais genes e mutações são mais ativos, pode identificar o tipo de cancro e o melhor tratamento.
A equipe usou o teste em 1.005 doentes oncológicos e conseguiu em 70% dos casos apurar a existência de cancros nos ovários, fígado, estômago, pâncreas, esófago, cólon, pulmão e da mama, antes destes espalharem.
Como para todas as doenças, a detecção precoce é essencial e ter um teste sanguíneo que possa detectar vários tipos de cancro é uma notícia animadora, sobretudo na população acima dos 50 anos, quando o risco de cancro aumenta, como também em jovens com antecedentes genealógicos de família que apontam para uma maior predisposição de ter um cancro.
Mas como, contudo, precisamos mais tempo para garantir este potencial que pode reduzir a taxa de mortalidade destes cancros. E agora, continuando a falar de cancros, mas vamos falar agora de tumores cerebrais.
Tumores cerebrais que cada vez mais são uma preocupação, mas uma equipa de cientistas vê numa investigação levada a cabo uma janela de oportunidade para tornar o tratamento para tumores cerebrais agressivos mais eficaz.
A investigação foi levada a cabo no Centro de Investigação em Biomédica da Universidade do Algarve, em Portugal, e revelou que novos alvos terapêuticos para o tratamento de glioblastoma multiforme, o tumor cerebral mais comum e com uma maior taxa de mortalidade. A investigação da equipa foi liderada por Patrícia Madureira e acaba de ser publicada na Revista da Especialidade.
E dizem os especialistas que, assumindo que o cancro é resultado da divisão celular descontrolada e que neste tipo de tumor cerebral se observa que a baixa concentração de oxigênio na região tumoral, denominada de hipóxia tumoral, está associada a uma maior capacidade de proliferação, a invasão e disseminação de células cancerígenas, e a equipa de investigação procura compreender de que forma esta situação contribui para que as células do tumor se tornem mais invasivas.
Sendo a invasão tumoral a principal causa de morte dos pacientes com este tipo de glioblastoma multiforme e também o principal obstáculo ao tratamento, os investigadores querem assim atingir o seu objetivo, que é ir à raiz do problema.
Com este trabalho, os investigadores e daquele instituto e também do Brain Tumor Research Center da Universidade de Portsmouth concluíram que existem diversas proteínas celulares envolvidas na promoção da invasão deste tipo de tumores cerebrais e que devem ser apontadas como potenciais alvos terapêuticos para o tratamento da doença. Alguns agentes quimioterapêuticos estão já a ser testados em ensaios clínicos.
E Amâncio, levando em linha de conta que o tratamento para o glioblastoma multiforme não sofre alteração desde o ano de 2005, este passo dos investigadores do Algarve parece ser, assim como eles dizem, uma nova janela de oportunidade. E esperamos, Amâncio, que seja um dos grandes desenvolvimentos em 2018.
Em 2018, que já abre com muita esperança na área de cancro, já tivemos várias notícias, mas tal como sempre afirmamos, na investigação leva-se muito tempo, mas aliás, o que acontece...
Mas são notícias positivas.
São notícias positivas. Aliás, o que nós temos de tratamento hoje resulta desta investigação que muitas vezes tem os seus revés, tem as suas decepções, mas que no fundo, os cientistas estão preocupados em tornar a nossa vida cada vez melhor.
E pronto, amigos ouvintes, assim se despede o Amâncio Miguel e Ana Guedes, com votos de boa saúde, até para a semana.
E depois deste apartamento de saúde, vamos ficar com Post Malone, Rockstar.
got ties. When my homies pull up on your block, they make that tango grata-ta-ta. Hey, hey. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to my sky. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm on a song. The fool on stage, finally leave my female show in a cop car. Ay. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look at porn, don't give a damn. Don't choke up in his uncle, we see just trying to get in. Saying I'm with the band. Ay, ay. Now she acting out of pocket, trying to grab up on my pants. On that money, then my trailer said I ain't got a man. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them just got ties. When my homies pull up on your block, they make that tango grata-ta-ta. I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star. Drinking in the bed, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she's screaming out no more. They like savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA's always asking where the. Yeah. Living like a rock star, smash out on a cop car, sweeter than a pop tart. You know you are not hard, I done made the hot chart. Remember I used to chop hard, living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no. Yeah, show up in them, that's got ties. When my homies pull up on your block, they make that tango grata-ta-ta.
Foi Post Malone em Rockstar, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 23 de janeiro de 2018. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, foi entrevistado na semana passada pela equipa do Procurador Especial Robert Mueller, que investiga a eventual interferência russa nas eleições de 2016, revelou hoje o porta-voz do Ministério da Justiça, Ian Pryor. Ian Pryor recusou-se, no entanto, a dizer qualquer comentário. O jornal New York Times escrevia que as sessões duraram muitas horas. Sessions é o primeiro membro do governo a ser interrogado pelo Procurador Especial Robert Mueller. Num tiroteio numa escola do estado do Kentucky, aqui nos Estados Unidos, deixou ao menos um morto e 7 feridos hoje, terça-feira. Sem dar mais detalhes, o governador do Kentucky, Matt Bevin, informou no Twitter que o atirador foi detido, que havia um morto e vários feridos. Moradores da área relatam uma forte presença policial e ambulâncias em torno do prédio de Marshall County High School, em Benton, e a polícia prometeu detalhes para mais tarde. 4 pessoas foram mortas e 6 outras ficaram feridas num ataque bombista perto da capital de Somália, a cidade de Mogadishu. 3 soldados governamentais e uma criança de 7 anos de idade foram mortos quando um veículo militar fez acionar um engenho explosivo. Entre os feridos contam-se soldados e civis. Aumenta, entretanto, a tensão na África Oriental, depois do primeiro-ministro da Etiópia ter registrado uma sugestão do Egito de que seja o Banco Mundial a arbitrar os correntes desacordos sobre a construção da barragem no rio Nilo. O assunto delicado para ambos os países, a Etiópia diz que a barragem hidroelétrica de 5 mil milhões de dólares fornecerá energia a milhões de pessoas. Por seu lado, o Egito diz que a barragem impede o fluxo de água no rio Nilo, colocando em perigo o sector agrícola deste país. O projeto começou a ser construído há 7 anos e deveria terminar no próximo ano, mas apenas 60% estão agora concluídos. A questão do arbítrio é o mais recente retrocesso na disputa de meses entre estas duas potências regionais e é também um dos vários conflitos regionais a uma luta pelo poder entre os países do Golfo que se espalham pela África Oriental. Se as disputas diplomáticas não forem resolvidas, podem degenerar em confrontos militares e guerras alimentadas pelos países externos, isto segundo os analistas. O Departamento de Estado americano confirmou que há cidadãos do seu país mortos e feridos entre as vítimas do atentado dos Talibã a um hotel de luxo na capital do Afeganistão, em Cabul, no passado domingo. Um funcionário que preferiu o anonimato não especificou o número de americanos envolvidos, mas ofereceu condolências do governo às famílias e desejou rápida recuperação dos feridos. O ataque no domingo contra o hotel intercontinental de Cabul deixou pelo menos 22 pessoas mortas, entre eles 14 estrangeiros. O programa de serviço em português da Voz da América é, recordamos, escutado nas seguintes frequências. De segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal e emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 horas e até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta nos 13.630 e 9.825. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. É essencial uma campanha de máxima pressão para resolver a ameaça nuclear da Coreia do Norte através de meios diplomáticos, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson no encontro de ministros estrangeiros sobre segurança e estabilidade na Península Coreana. As nossas nações, afirmou Tillerson, repetiram a mensagem unificada que enviamos anteriormente ao regime. Não aceitamos uma Coreia do Norte armada nuclearmente. Todos partilhamos da mesma política e o mesmo objetivo, que é a total, verificável e irreversível desnuclearização da Península Coreana. O secretário de Tillerson assentou que a causa comum dos Estados Unidos, com outros na região, em particular com a China e a Rússia, vai permanecer intacta, apesar das tentativas frequentes para nos dividir e semear a dissensão. Continua a ser crítico para os Estados-membros da ONU, especialmente a China e a Rússia, aplicarem totalmente as sanções acordadas. Os Estados Unidos e os seus parceiros debateram formas de contrapor à evasão das sanções e fazer contrabando, incluindo um apoio para agir e reforçar as operações de interdição marítima para impedir as transferências ilegais entre navios. Os Estados Unidos vão continuar a pressionar no sentido de sanções da ONU mais fortes contra a Coreia do Norte se ocorrerem provocações. O objetivo da campanha de pressão máxima é, e será sempre, levar a Coreia do Norte no sentido das negociações credíveis da desnuclearização. O secretário Tillerson alertou para o facto das negociações positivas exigirem um parceiro negociador credível. A Coreia do Norte não tem demonstrado ser um parceiro credível. Os norte-coreanos sabem que os nossos canais estão abertos e sabem onde nos encontrar. Acabar com o comportamento ameaçador da Coreia do Norte é um indicador sobre se o regime está realmente pronto para se prosseguir uma solução pacífica e diplomática para a ameaça de segurança que provocou. A comunidade internacional deve permanecer unida na manutenção da pressão sobre a Coreia do Norte até que adote medidas concretas no sentido da desnuclearização. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recordamos que transmitimos ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, terça-feira, 23 de janeiro de 2018, vossos sinceros de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.